em nome da lei.
Paul McCartney é um dos ativistas da causa para acabar com a pirataria na internet. A ideia, dizem, não é penalizar o consumidor, terminando com a gratuitidade do sistema, mas obrigar as plataformas digitais, que desde há anos usam à borla o trabalho dos outros, a pagar direitos aos artistas, aos intérpretes, aos argumentistas e às empresas e jornalistas que editam notícias. É isso que se propõe a fazer uma diretiva aprovada esta semana pelo Parlamento Europeu. O projeto de legislação, que terá ainda de ser objeto de negociações com a Comissão Europeia e o Conselho de Ministros, prevê a criação de filtros para impedir a publicação de conteúdos protegidos por direitos de autores em plataformas como o YouTube, o Google ou o Facebook. Consagra-se assim o princípio de que todos os artistas e editores de notícias devem receber uma remuneração proporcional relativamente a todas as modalidades de exploração, incluindo os utilizadores digitais. O debate é complexo e polémico. Vamos tentar, ao longo da próxima hora, torná-lo acessível a todos, porque este é um tema que interessa e diz respeito a todos, porque todos usamos a internet. São nossos convidados Henrique Mota, editor, já foi livreiro, foi durante 2 anos presidente da Federação Europeia de Editores, Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas, Nuno Conde, diretor jurídico da empresa, o grupo detentor dos canais SIC e do Semanário Expresso, Eduardo Santos, presidente da D3, uma associação de defesa dos direitos digitais dos cidadãos, e Luís Santos, professor na Universidade do Minho e um estudioso nestas matérias. Sejam bem-vindos, obrigada pela disponibilidade. Eduardo Santos, porquê contestam a reforma de uma legislação que tem mais de 17 anos, nem havia internet, tal como a conhecemos hoje, mas vocês dizem que o projeto de legislação europeia, que entra agora na sua reta final, ameaça a liberdade dos cidadãos e vai transformar a Google e outras plataformas digitais em motores de censura. Quer explicar?
Sim. Esta legislação tem, de facto, 17 anos. Nessa altura já havia internet. Era, de facto, uma internet que não corresponde à internet que conhecemos hoje. Hoje em dia há uma grande produção de conteúdos na internet. Houve uma espécie de democratização da produção cultural e de entretenimento. E há cerca, por volta de 2013, 2014, a Comissão lançou uma consulta pública, que foi uma consulta sobre a necessidade de rever esta reforma, que teve uma grande participação. Na altura bateu o recorde dos utilizadores, participação de utilizadores.
De cidadãos.
Naquele tipo de consultas. Portanto, sempre houve um grande interesse a acompanhar, do público, a acompanhar esta reforma. Acontece que, comparando aquilo que eram as ideias no início dessa altura, a proposta já foi apresentada em 2016, e as propostas que aparecem agora, em nosso entender, ficaram pelo caminho todas as propostas que eram benéficas aos utilizadores, e restam apenas propostas que, de uma maneira ou de outra, visam beneficiar economicamente determinados setores.
O que é que, por exemplo, ficou pelo caminho que beneficiaria os utilizadores da internet?
Por exemplo, harmonizar as exceções ao direito de autor. Nós, em Portugal, não temos uma exceção aberta de fair use como tem nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa. E enquanto os Estados Unidos têm um conceito que vai evoluindo pela aplicação dos tribunais, da lei pelos tribunais, cada utilização nova eles conseguem ver se aquilo é uma utilização justa, eles chamam um standard.
Fair, sim.
Nós em Portugal temos antes um regime muito estrito de exceções. Tudo o que não estiver na lei, se não tiver lá uma exceção que o permita, não pode ser utilizado. Então há toda uma geração, por assim dizer, que neste momento produz conteúdos que são caem assim numa área cinzenta a nível legal. Estou a falar de remix, fanfics, produção na internet Sim. pelos próprios utilizadores, conteúdos gerados por utilizadores. Isso ficou de fora. Ficou de fora uma harmonização das exceções, porque na lei do direito de autor é uma diretiva, portanto ela tem que ser adaptada, mas...
Uma diretiva só compromete o Estado a atingir aquele objetivo. Depois permite-lhe alguma margem de liberdade para encontrar a forma.
Direta,
sim, como um regulamento. Claro.
E se formos analisar a diretiva que está em vigor hoje, tudo o que diga respeito a... obrigações que as pessoas têm que cumprir é transposição obrigatória. Tudo o que diz respeito às exceções, que protegem algumas utilizações, como para fins de ensino, citação, paródia, isso tudo, não é da transposição obrigatória. Isso criou uma manta de retalhos na Europa, porque basta atravessar a fronteira para a Espanha, que aquilo que podemos fazer em Portugal pode já não ser permitido.
Permitido em Espanha. Uhum. Os artigos que mais criticam desta diretiva são o 11 e o 13. Eu vou tentar aqui sintetizar. O artigo 11 obriga as plataformas de conteúdo a obterem uma licença para que os seus utilizadores possam partilhar notícias naquela plataforma ou possam fazer o link para os sites de notícias. O artigo 13 prevê que as plataformas de partilha de conteúdo tenham de recorrer a filtros prévios que verifiquem se os conteúdos enviados pelos utilizadores estão protegidos pelos direitos de autor. Porquê é que isto não são boas soluções, do vosso ponto de vista?
Do nosso ponto de vista, nunca se deve recorrer a filtros de censura para lidar com problemas de liberdade de expressão, porque da liberdade de expressão podem sempre resultar problemas, inclusive é crimes, que são lidados a posteriori. Não se justifica para difamação, injúria, por aí fora, que se usem filtros de qualquer tipo apenas porque são tecnologicamente possíveis. Claro que neste caso eles sabemos que filtros automáticos eles na prática não vão funcionar porque são incapazes de distinguir uma utilização lícita de uma utilização ilícita. Falámos agora das exceções ao direito de autor. Uma paródia de uma música é uma utilização perfeitamente lícita que não precisa de autorização do seu autor e usa a mesma composição musical. E sabemos já, porque o YouTube já tem filtros a posteriori, não que impedem o envio, que é muito comum haver serem removidos conteúdos que, na letra da lei, seriam permitidos.
Mas acha justo que as plataformas digitais cobrem pela publicidade associada aos conteúdos que são produzidos pelos jornalistas, que sem empregarem um único jornalista, sem produzirem um único conteúdo, e ganhem milhões com esse negócio? Acha justo que se continue a viver de acordo com esse sistema?
Agora estamos a saltar para o artigo 11º.
Sim, temos que falar dos dois, que são os
nós chamamos a taxa do link, não é?
Sim.
Que tecnicamente não é uma taxa, obviamente. Nós entendemos que é um muito mau princípio começar a fazer essas cobranças por uma ligação, eu vou usar a expressão link, porque você disse agora que plataformas como o Facebook ou como o Google News, que neste caso é o mais falado, ganham muito dinheiro com conteúdos de imprensa.
Sim, é que eu li.
Não sei se é uma relação causal, poderá haver alguma correlação. Se formos ver o que é que aconteceu em Espanha, que o Google News fechou. Se consultarem agora o news.google.es, vem a mensagem de fecho da Google News e a Google diz simplesmente que aquele serviço não tinha qualquer tipo de receitas. Não tinha publicidade e portanto, não ia pagar para estar a fazer esse serviço.
Luís Santos, professor na Universidade do Minho, também acha que a solução aprovada pelo Parlamento Europeu cria mais problemas do que aqueles que resolve?
Eu diria que é como querer tentar matar mosquitos com uma caçadeira de canos cerrados. É esta a situação que temos. Se nós imaginarmos um caso muito, muito simples de um cartoon, por exemplo, que nós vemos na internet, até agora as pessoas que gostavam o cartoon partilhavam com os seus amigos. As pessoas que não gostavam do cartoon partilhavam com os seus amigos. As pessoas que tinham argumentos sobre o assunto do cartoon partilhavam com os seus amigos. Quem é que ganhava? Ganhava o autor, porque ganhava reconhecimento mundial. Por exemplo, aconteceu isso com o cartoon da Serena Williams recentemente. Uhum. Ganhava o autor, ganhava a publicação em que originalmente o cartoon foi apresentado, porque mais pessoas iam visitar o link. Com esta nova lei, no limite, só eu, indivíduo, só poderei republicar aquele cartoon se pagar direitos de autor. Ou eu, ou a plataforma onde eu o fizer, e obviamente a plataforma não vai fazer isso. E, portanto, o que é que acontece? O cartoon não é partilhado. Não é mais partilhado. Eu não sei o que é que isto faz com a produção de conteúdos dos autores. Eu acho que o que faz é tendencialmente mau. O que faz, como disse o interveniente anterior, é transformar a internet, que nasceu como um espaço de partilha, um espaço de misturas, um espaço de inovação, num local de vigilância, num local de controle. Demorou tempo, demorou muitos anos, mas quem cria isto desde o início parece que conseguiu.
Uhum. Portanto, está a dizer que para o cidadão comum haverá também muitas, muitas consequências.
No limite pode haver processos, até se as empresas quiserem levar ao extremo os seus direitos, podem processar, digamos, a Renascença pode processar-me a mim se eu partilhar um link de uma notícia da Renascença, não tendo para isso permissão direta, permissão imediata. E isto é meio absurdo, até se pensarmos assim.
O Luís, por exemplo, como académico, como investigador, terá problemas também com os seus artigos quando tiver de citar obras de outros autores? Como é que isso vai funcionar?
Ora, o sistema de publicação académica daria todo um outro programa.
Pois, mas temos que ser sintéticos.
Sim, porque é de facto um sistema que também está altamente comercializado e, por exemplo, a minha universidade tem acordos com outras universidades. Existe uma rede de repositórios interligados entre si e se esses documentos estão disponíveis nesses repositórios, eu não tenho que pagar nada por eles. Se a minha universidade tem acordo com algumas editoras, portanto, paga-lhes a universidade, eu não tenho que pagar pelos artigos. Mas se eu quiser um artigo que está fora desta rede que eu acabei de descrever, eu tenho individualmente que pagar por esse artigo para ter acesso a ele. Uhum. E, portanto, digamos que é uma área em que muito do que agora se discute para a publicação de indivíduos já está, de alguma forma, controlado, absolutamente controlado pelas editoras.
E diga-me uma coisa, os filtros que as plataformas terão de ter serão capazes de barrar todos os conteúdos protegidos por direitos de autor? Isto é possível?
Eu também seria muito cético sobre isso. Quer dizer, como é que um filtro automático vai destrinçar entre o que é uma citação e o que é plágio, por exemplo? Uhum. Sendo que depois há nuances ainda mais finas. Quando um jovem faz um mashup com... mashup quer dizer uma mistura de conteúdos de proveniências diversas. E mistura música deste autor com aquele autor, uma por cima, uma por baixo, uma ao lado, umas imagens tiradas de um filme. Algum filtro vai interpretar as autorias todas de todos aqueles certos? Acho isto muito, muito estranho. Mas o mais complicado deste artigo é que os filtros têm que estar instalados a priori, ou seja, não se vou utilizar aqui linguagem entre aspas, não me é permitido cometer o crime, entre aspas, não é?
Uhum.
E depois ser punido por ele. Não, os filtros estão instalados, estão pré-instalados. Eu não tenho sequer a liberdade de expressão para cometer uma ilegalidade.
Chama-se a isso prevenir o crime?
Pois, e há um filme muito interessante que se chama Minority Report sobre essa coisa do prevenir o crime, não é?
Uhum.
Eu acho que estas utopias muito favoráveis à presença da tecnologia na nossa vida, acho que 80 ou mais anos de evolução humana nos últimos anos, sobretudo no século passado e no início desse século, dizem-nos que estas coisas são todas exageradas demais, não é? E eu acho que já devíamos ter aprendido com isso,
Henrique Mota, editor, tem acompanhado a par e passo todo o debate e toda a controvérsia até à aprovação deste projeto de diretiva. Como é que responde a estas críticas que acabámos de ouvir? Elas têm razão de ser ou não?
Eu não sei se vou ser capaz de me recordar todas as críticas, mas acho que, em geral, as críticas que eu aqui ouvi, que não são diferentes daquelas que tenho ouvido ao longo dos últimos anos e que ainda agora ouvi em Estrasburgo a semana passada, são, no essencial, a meu ver, sem fundamento. Porque partem de uma confusão inicial, que tem a ver com o não reconhecimento de que, subjacente a esta diretiva, há um problema que precisa ser resolvido, que é o reconhecimento da existência de um titular de um direito, alguém que é criador, sem o qual não existe material para haver na internet. Nós, hoje em dia, vivemos uma situação muito favorável, porque temos meios tecnológicos muito avançados que permitem divulgar grandes quantidades de informação e temos acesso incondicional à informação, e quando eu digo incondicional, quero dizer gratuito à informação. E aquilo que está a ser regulado nesta diretiva não é a disponibilização dos elementos pelo seu conteúdo. Não há aqui nenhuma censura. Falar de censura é uma ofensa a todos aqueles que produzem conteúdos e que produzem conteúdos e os disponibilizam também na internet.
Mas no final, o resultado final não será essa censura?
No final, o que há é a possibilidade de divulgar certo material que está desprotegido de direitos de autor por vontade dos próprios autores, ou não divulgar sem pagamento o material que os autores não tenham disponibilizado gratuitamente. Isto é, um autor pode querer muito ser reconhecido, neste exemplo que foi dado pelo professor Luís Santos, e se quiser muito ser reconhecido, coloca a sua ilustração na internet, dizendo que prescinde dos direitos de autor. E, portanto, aquele warning que a Google faz, dizendo esta imagem poderá eventualmente ter direitos de autor, é uma expressão muito cínica, porque é uma expressão em que lava as mãos para dizer... Talvez haja. Se houver, o problema é de quem utiliza e de quem fez. Eu não tenho problema com isso. Ora, o problema não é esse. O problema é que os autores podem dizer, eu coloco a minha informação, os meus dados, aquilo que é meu, coloco gratuitamente e disponibilizo na internet. Ou não coloco, porque quero receber, por uma razão legítima, que é, eu produzi isto, este é o meu modo de vida, se eu não cobrar as utilizações, eu então não cumpro o meu modo de vida, terei que mudar de vida. E nós nunca ponderamos o que é que vai ser o impacto, ou o que é que seria o impacto na liberdade, se os autores todos que fossem desmotivados pela falta de pagamento, porque tiveram que mudar de vida, deixam de produzir.
Hoje os direitos de autor são praticamente uma ficção, não é?
Os direitos de autor daquilo que é publicado na internet são praticamente uma ficção. Há aqui duas realidades muito diferentes. A realidade da música e do jornalismo é muito diferente da realidade dos livros. Mas
a sua área está mais protegida.
A minha é dos livros. Mas aqui é muito importante, porque há aqui muitas exceções. Porque a nova diretiva traz várias exceções que devem ser compatibilizadas com os regimes que possam ser negociados. Isto é, a própria exceção para a utilização de livros como suporte educativo está prevista na diretiva e diz, se entre autores e escolas e editores não houver um acordo, então vigora uma exceção. Portanto, os autores e os editores conhecem a existência de exceções. Os autores e os editores conhecem a possibilidade de haver negociação de contratos para a utilização. Em França, por exemplo, todas as escolas pagam por cada aluno uma quantia muito pequena. E com isso, todas as escolas podem ter acesso à informação que precisam para complementar o seu ensino. O que o professor Luís Santos também disse agora, relativamente aos repositórios de informação utilizada pelos académicos, que é muito importante, de facto os autores, nesse caso, não pagam porque já alguém pagou. Portanto, a regra só pode ser a de que, havendo um dono de uma coisa que é uma criação cultural, esse dono possa disponibilizar, se esse assunto pode ser usado livremente ou não. É como eu, sendo dono de uma piscina, sendo a única piscina no bairro, era justo que todos pudessem usar a piscina, mas eu posso dizer, não, a piscina é só para mim, ou posso dizer, a piscina é para todos aqueles que queiram usar a piscina, porque não há outra piscina no bairro.
Portanto, se me permite, a lei é que vai dizer isso, não é o autor, porque a lei pode prever exceções e aí o autor já não tem nada a dizer.
A lei pode prever exceções, mas o autor pode desde logo dizer que ele disponibiliza sem custos o seu material na internet.
E a lei não impõe nenhum limite a essa discricionariedade.
Não impede claro. Fazer isso. Portanto, o autor pode dizer, o professor Luís Santos, enquanto autor, se fizer um paper, pode dizer que esse paper pode ser usado e reproduzido na internet livremente, desde que simplesmente seja cumprida a regra dos direitos morais do autor, isto é, que seja identificado o autor e seja citado segundo as regras técnicas académicas da citação. Ou pode dizer que aquele texto que ele produziu só pode ser utilizado não na forma de citação, porque a forma de citação é livre na tradição e nas boas práticas, mas na forma de certos, se for feito o devido pagamento ao seu autor.
Oh, Henrique Mota, mas isto nos primeiros tempos vai ser uma grande confusão, não vai?
Mas a confusão é o que nós temos tido até agora com a falta de regulamentação, porque a técnica andou muito mais depressa do que a normativa, não é? Nós hoje em dia estamos a dizer que foi aprovada uma coisa que na verdade ainda não foi aprovada, ainda faltam vários meses até ser aprovada.
Será aprovado lá para janeiro, final,
ou mais, não é? O que nós esperamos é que seja aprovada até ao fim desta legislatura do Parlamento Europeu. Ainda falta o chamado trilogue, que é a negociação entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento.
E com o Conselho haverá, com certeza, dificuldades, porque
são previsíveis, mas não tão grandes como aquelas que eram previsíveis no Parlamento Europeu.
Marina, posso só ter uma intervenção muito breve? A propósito dos repositórios académicos, porque me parece um bom exemplo, só para esclarecer, os autores da produção académica ganham zero. Quem ganha com a produção académica são as grandes editoras. Eu, como investigador, e na maioria dos casos, pago com dinheiro do Estado, com bolsas do Estado, projetos de investigação que o Estado financiou, ou seja, com dinheiro do Estado eu produzi a investigação, eu não recebo absolutamente nada, os meus pares que fazem revisão dos papers não recebem absolutamente nada, e o paper está disponível numa editora que depois vende à minha universidade.
Mas olha, que o autor, ou seja, receber ou não receber...
O sistema é completamente distorcido, e é por isso que também nesta minha área, eu não queria trazer a conversa para aqui, há neste momento um movimento europeu enorme, liderado por universidades do centro e do norte da Europa, que dizem já aos seus investigadores: vocês vão ser penalizados se publicarem nestas editoras que fecham os conteúdos. Ou seja, tendencialmente estas universidades estão a dizer aos seus investigadores: se vocês estão a utilizar dinheiro público para fazer investigação, o vosso conhecimento tem que estar disponível em repositórios abertos.
Isso é verdade, mas aquilo que os autores não recebem resulta dos contratos de direitos de autor que celebraram com as editoras. Poderiam ter celebrado outros contratos, embora eu reconheça que relativamente a grandes editoras mundiais...
São leoninos os contratos,
não
é?
Há outros contratos.
E todas as coisas leoninas são más e, portanto, convém... Mas o problema é do contrato, não é do sistema de remuneração dos autores.
Nuno Conde, o grupo empresarial Impresa não receia que venha a repetir-se em toda a Europa com esta legislação as más experiências da Alemanha e Espanha, onde os editores de informação acabaram por ver substancialmente limitada a circulação das suas notícias? Em Espanha, o tráfego dos sites noticiosos acabou por diminuir, leu, entre 6% a 30% por causa de legislação similar. Teme danos colaterais ou há forma de os evitar?
Antes de mais, muito obrigado pelo amável convite e por esta iniciativa, que eu espero que se repita, porque esta discussão não ficou por aqui. Como já foi aqui referido, vamos agora entrar nas negociações tripartidas, o que significa que este texto que foi agora aprovado, as alterações à diretiva que foram aprovadas no Parlamento Europeu no dia passado, dia 12, irão ser discutidas com o Conselho e com a Comissão. E antes de mais, se me permitem, eu gostaria de fazer aqui um enquadramento. Porquê é que este tema surgiu? Porquê é que a Comissão Europeia pegou neste tema e lançou uma iniciativa legislativa profunda que não se esgota nesta diretiva e que tem outras peças regulamentares? Por uma simples razão, porque a Comissão Europeia percebeu que a construção de um mercado único implicava olhar para as mudanças que estão-se a processar na economia da informação como um todo e, em particular, na economia dos média. Essa grande modificação alavancada sobretudo pelo avanço da tecnologia e pela disseminação da internet nas nossas vidas. Os hábitos de consumo dos médias alteraram-se de forma dramática e a forma de exploração económica dos conteúdos também se alterou de forma dramática. E o que é que se tem assistido nos últimos anos? Uma mudança radical na cadeia de valor. Ou seja, quando antigamente seria possível identificar os principais detentores de direitos e as entidades que conseguiam beneficiar economicamente a exploração das obras, estamos a falar dos editores, quer de publicações, quer de jornais, com o advento da internet, a disseminação da internet, o que é que assistimos? Assistimos que cada vez mais são as plataformas que agregam e distribuem conteúdos, nomeadamente, por exemplo, a Google, mas não só, também o Facebook, ligado também a uma mudança radical dos hábitos de consumo, em que a generalidade das pessoas começou a aceder aos conteúdos noticiosos não através dos sites ou dos próprios meios de comunicação social, mas sim através destas plataformas.
E a publicidade foi atrás.
Deste consumo via plataforma. Isto provocou uma ruptura brutal em todo o ecossistema mediático. Onde antes havia receita, hoje passou a haver só prejuízo. E porquê prejuízo? Porque os média tiveram que se adaptar ao digital, tiveram que fazer fortes investimentos. Estes investimentos não foram ressarcidos com os canais tradicionais de financiamento da atividade dos média, que era a publicidade e a venda em banca. Com o consumo em digital, quem beneficiou diretamente foram as plataformas. A Comissão Europeia apercebeu-se desta falha sistémica. E o que é que tenta fazer? Tenta olhar...
Mas que dura anos também.
Dura anos, mas as medidas legislativas são sempre medidas tardias face à realidade dos factos. Esta iniciativa legislativa da Comissão Europeia sempre esbarrou em grandes interesses. Por um lado, um mito de o receio de que se estava a mexer nos direitos e a prejudicar os direitos dos cidadãos e dos criadores, já vamos falar sobre isto um pouco mais à frente, e por outro lado, o receio do lobby fortíssimo das empresas tecnológicas. Esta comissão teve a coragem de lançar uma proposta de diretiva que visa precisamente pôr cobre a essa situação e tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre os diversos protagonistas. Em concreto, esta proposta diretiva que foi votada no dia 12 de setembro no Parlamento é um texto bastante diferente daquele texto inicialmente que foi discutido.
Que para si é melhor? Este ou é... caíram pelo caminho...
Como tudo na vida, o que se conseguiu no Parlamento é um consenso. Claro. É um consenso entre posições que à partida estavam completamente dispares e temia-se que a diretiva nunca viria à luz do dia porque as posições estavam tão dispares, tão fragmentadas, que não se conseguiria pensar se querem obter um consenso. Conseguiu-se obter este consenso. Como é que se conseguiu obter este consenso? Porque olhou-se para a cadeia de valor como um todo e percebeu-se qual era o grande objetivo. O grande objetivo é assegurar os direitos titulares dos criadores. Este é o grande objetivo. E por isso foi consagrado um artigo 11 que consagra o direito conexo dos editores, que permite aos editores assegurar o seu direito conexo sobre as suas publicações. Não estamos a falar de direito de autor, porque o direito de autor já existe e cada Estado-membro tem a sua legislação específica, Portugal também tem a sua legislação específica. Estamos aqui a falar do direito conexo que pertence ao editor, ao publisher, utilizando a língua inglesa.
Os direitos conexos são aqueles que, de quem acrescenta valor à obra,
no fim de contas,
basicamente.
Fazendo aqui uma analogia com a produção de filmes, o editor é como se fosse o produtor do filme, portanto é o produtor do jornal. O autor, temos o jornalista, temos o repórter fotográfico e outros intervenientes. O editor aqui acaba por ser aquele que investe meios e dinheiro para que a reunião das obras destes vários criadores possa surgir junto do grande público. O artigo 11 que foi discutido e aprovado no Parlamento Europeu é um artigo bastante equilibrado, porque, e aqui é importante desmistificar as situações, não está aqui a cobrar uma taxa de link, não. Está escrito e reafirmado pelo Parlamento Europeu de que a utilização individual não é proibida nem é taxada.
Não é isso permitida que se a plataforma em causa não pagar a licença.
Calma. É muito curioso como a discussão sobre esta diretiva quase que se assemelha a um ato contínuo de desinformação. Isto levava-nos a uma outra discussão.
Eu li que até tinha havido ameaças de morte ao longo deste
porquê? Processo. Porque é mais fácil, pegar
em... Instrumentos inacreditáveis em termos de promoção. Só uma das grandes cinco, na última semana do debate de julho, gastou entre 13 a 15 milhões de euros em lobby para tentar evitar a aprovação da diretiva. Porque o que está aqui não é a proteção dos pequenos, o que está aqui, como dizia o Nuno, é a proteção dos grandes, porque os grandes é que neste momento produzem um negócio sem custos.
E dos grandes estão do outro lado do Atlântico.
Exatamente. Por grandes, entenda-se plataformistas.
Exatamente.
Portanto, os agregadores de conteúdos e serviços. Portanto, o artigo 11 que consagra o direito conexo dos editores permite que, no fim de contas, os editores de publicações e de jornais tenham o mesmo direito que hoje os produtores de vídeo e os operadores televisivos já têm. Uhum. Portanto, no fim de contas, acaba por ser consagrar pela primeira vez ao nível da União Europeia que os editores de publicações e jornais tenham as mesmas condições negociais que hoje os demais agentes da cadeia de valor já têm.
Mas este modelo não foi já testado em países como a Alemanha
não.
e a Espanha?
Mais uma vez, aqui...
Com consequências funestas para os
mais
editores
de
notícias?
Mais uma vez, o grande problema deste dossiê é que é de uma elevada complexidade jurídica.
Pois.
E existe a tentação de dizer, como a Alemanha tem uma legislação e a Espanha tem outra legislação, é tudo a mesma coisa.
Pois.
Infelizmente ou felizmente, depende das perspectivas, cada caso é um caso. De toda a legislação alemã ou legislação espanhola, são semelhantes ao que foi hoje aprovado no artigo 11 da diretiva pelo Parlamento Europeu. Não são. As situações alemã e Espanha não podem ser reconduzidas ao que estamos a discutir no artigo 11. São outras realidades.
Portanto, não teme que haja esta fuga por parte das plataformas aos pagamentos, nomeadamente deixem de partilhar as notícias e fechem, como aconteceu em Espanha, algumas plataformas de notícias?
O caso espanhol é um caso paradigmático. O caso espanhol significou o seguinte. O que é que se passou em Espanha? Passou-se que, por via legislativa, tentou-se impor um imposto, ou uma taxa, conforme queiram chamar, para a disseminação de notícias através das plataformas, nomeadamente através do Facebook. Imediatamente a Google disse que nessas condições não estava disposta, portanto, e retirou-se do mercado. Este artigo 11 da diretiva não prevê a taxação de linkagem de artigos.
Uhum.
O que é que a diretiva prevê? Prevê que os editores têm o direito conexo sobre as suas publicações. O que é que isto significa em termos práticos? Significa que um plataformista vai ter que negociar com os detentores destes direitos de conexos, portanto, vamos chamar os nomes concretos das coisas, vai ter que negociar com editores de publicações de revistas ou de jornais a possibilidade de, através da agregação e categorização das notícias desses editores, e é preciso lembrar que os plataformistas têm todo um negócio de publicidade alavancado sobre esta atividade sistematizar e organizar e disponibilizar esses conteúdos. Portanto, este artigo 11 permite que os editores tenham o direito de exigir a esses plataformistas que negociem um acordo, um licenciamento. Ou seja, o que está aqui a prever é que não haja mais a possibilidade de estes grandes plataformistas internacionais, prestador de serviços de sociedade de informação, de agregação de conteúdos, possam estar a beneficiar economicamente do esforço criativo,
do
esforço intelectual
e
do investimento que outros fizeram.
Uhum.
E quando eu digo outros, não digo só dos editores. Porque, e aqui recordo-me das palavras no último Congresso de Jornalistas, em que se dizia que não há jornalista sem jornalistas,
sim,
e parafraseando o que aí foi dito, eu gostaria de dizer que não há imprensa sem editores. E estes editores de jornais e de revistas, para poderem sobreviver, estes editores têm que ter sustentabilidade económica.
Para terem sustentabilidade económica,
têm que poder cobrar e negociar os seus direitos.
Mas ainda bem que falou em editores e jornalistas. O projeto legislativo prevê que os jornalistas tenham direito a uma parte adequada, penso que é esta a designação, das receitas adicionais que os editores de informação recebam pela utilização de uma publicação sua nas plataformas digitais. Transposta esta coisa para Portugal, isto na prática vai querer dizer o quê com a legislação que temos? Os jornalistas vão beneficiar alguma coisa?
Ainda estamos a falar de uma versão provisória.
Sim,
portanto,
claro.
O que foi aprovado no dia 12 prevê exatamente isso. O que é que isto significa? O que isto pode significar em termos práticos? Significa que os jornalistas terão o direito de terem um benefício adequado e proporcional. Depois já lá vamos às formas como vão ser definidas os critérios que permitem aferir o que é uma remuneração adequada e proporcional de qualquer exploração económica que seja feita das suas obras, dos seus contributos para a publicação, nomeadamente através das redes de comunicações eletrónicas.
Uhum. Isto não pode ser aqui mais uma área de tensão e conflito
o mundo
laboral
é feito de tensão.
Dentro das empresas
o mundo o mundo hoje em dia é cheio de tensão. E eu acho que a palavra-chave aqui não é tanto conflito, mas sim negociação. Eu preferia olhar para esta nova realidade de uma forma muito pragmática. Existe muito dinheiro a circular nesse mundo. à custa da exploração económica dos conteúdos produzidos por jornalistas e ao abrigo das edições que são investidas por todo um conjunto de publishers.
Sofia Branco, presidente do Sindicato de Jornalistas, o que é que na ótica dos que fazem as reportagens, entrevistam e escrevem as notícias, pode ser uma parte adequada das receitas? Qual é a tua expectativa face a este projeto de diretiva, se vier a ser aprovado no final?
Certo. Aqui eu, enfim, é o que falta saber, embora seja normal nesta fase do campeonato, que agora se entre em numa negociação mais detalhada, digamos assim. Eu acho que importa, de facto, destacar esta palavra, negociação, o que eu acho que os defensores desta diretiva, entre os quais os jornalistas, e quando eu digo os jornalistas, quero dizer que são as federações que representam todos os sindicatos e associações profissionais, tanto a europeia como a internacional, portanto, que agregam um conjunto de organizações, entre as quais o Sindicato dos Jornalistas em Portugal. O que queríamos era vir para esta negociação. É claro que isto peca por tardio, desde logo, não é? Eu lembro-me, porque eu ainda por cima comecei a trabalhar exatamente num site que na altura se chamava Última Hora e que basicamente hoje é o Público Online, que foi pioneiro em grande medida do jornalismo noticioso na internet, digamos assim, e eu lembro-me que o reclamar destes direitos foi imediato por parte dos jornalistas que trabalhavam no chamado Público em Papel. Ou seja, na parte desse trabalho que iria para a internet, que estava, digamos, a dar os primeiros passos na informação. E, portanto, passou este tempo todo, não é? E na altura, eu lembro-me de ir falando disto e de achar sempre que os jornalistas, enquanto autores, e é esses que eu estou aqui a representar, são esses que estou a representar, de os jornalistas, enquanto autores, terem perdido essa batalha desde o início, porque ninguém nos ouviu, não é? E agora estamos a discutir exatamente isso, porque agora tocou nas empresas. E não só no autor enquanto indivíduo, digamos assim. Mas ainda bem, portanto, é raro, aliás, que estejamos todos a defender em conjunto a autoria de alguma coisa. E, portanto, negociar é de facto importante. Aqui a palavra é nós queremos vir para esta negociação que tem do outro lado, de facto, plataformas que são muito poderosas e que de facto não seriam nada sem este trabalho. Isto é um roubo, é um roubo. Para dizermos as palavras certas, não. Quer dizer, quando se está a falar de uma coisa, é um assalto. É um assalto autoral.
Se isso fosse,
não é?
Verdade, o Google News nunca tinha fechado em Espanha.
Pois, eu também.
Mas há outros abertos, quero dizer.
Isto
é claramente verdade. Agora,
não se verifica.
Agora, a questão é a seguinte: é óbvio que a mim preocupa-me enquanto cidadã, e eu percebo algumas das reflexões que estão aqui a ser feitas, nomeadamente sobre os filtros, sobre como é que isto na prática se vai colocar.
Eu peço desculpa por interromper, mas não há filtros na versão aprovada pelo Parlamento Europeu.
Certo.
A previsão inicial dos filtros desapareceu.
Então, mas no artigo 13.
No artigo 13 caiu a referência à existência de filtros.
Caiu uma referência explícita à maneira como cumprir aquela obrigação. Mas continua lá uma obrigação que só pode ser cumprida, humanamente é impossível, só pode ser cumprida através de instalação de filtros automáticos.
Não há outra hipótese.
É uma estratégia
Três versões que estão agora em cima da mesa, duas têm referência explícita.
É uma estratégia muito comum à União Europeia, acabar com a palavra
oficial aprovada.
Claro, foi uma estratégia, evidente.
Claro, estratégia.
Mas, de todo modo, eu preciso de voltar aqui, porque eu tenho que dizer aqui uma coisa que me parece extremamente importante, que é, porque, de facto, os jornalistas são grandes defensores da liberdade de expressão e de imprensa, como é evidente, e, portanto, é óbvio que nos custa ouvir certas palavras, nomeadamente a de censura, como aqui já foi dito, e que nós, enfim, rejeitamos essa utilização neste caso.
Só um esclarecimento. A censura em relação ao artigo 13º e não ao 11º, que é o que diz respeito aos jornalistas.
Certo, certo. Agora, de todo modo, o que é importante aqui dizer em relação à informação jornalística, que é dessa que estou a falar, não é? É que a existirem filtros, chamar-lhes-ia, neste caso, filtros de proteção. São uma proteção de uma empresa, de um serviço público que está ameaçado financeiramente. É de um bem público que estamos a fazer. E o curioso é que
um bem público que está a ser privatizado por empresas que depois
não
pagam
com isto. Nunca se preocuparam, muitos deles, em financiar projetos de verdadeiro serviço público para proteger esta informação jornalística.
O grande problema é que nós não discordamos nas causas, nem nas dificuldades económicas. A grande dificuldade em toda esta questão é que nós levantamos sempre obstáculos e não concordamos com algum tipo de soluções, e não nos respondem às nossas críticas. O que respondem é falando sempre das dificuldades do setor ou dos vários setores, mas nunca justificando esta solução concreta e não outra ou até nenhuma. Nós não discordamos dessa análise, não discordamos destas medidas concretas, certo, como solução.
Discordam, sim, sim, não discordam do diagnóstico, discordam do tratamento, basicamente.
E eu acho que algumas das críticas fazem todo o sentido. Eu queria só terminar, porque desculpem, mas vocês tiveram muito mais tempo do que eu.
Não, mas ainda tens tempo, Sofia, ainda tens tempo.
Só para dizer aqui o seguinte, eu gostava de ter visto uma outra abordagem a isto, gostava imenso. Gostava mesmo que tivessem ido apontar às grandes empresas das quais estamos aqui a falar e que praticam roubo, como eu disse, de uma forma muito simples e dizendo-lhes: vocês têm a responsabilidade social de financiar um bem que é público. Isto tinha sido o mais bonito de fazer, no sentido de dizer a essas plataformas: há X% da vossa atividade que financia projetos de jornalismo.
E agora, se calhar, já estamos de acordo.
Ah, pois, claro. Claro. Tinha sido muito mais interessante ver só essa parte e não trazer não sei quantas coisas para uma discussão.
Nós concordamos, porque, na verdade, nós concordamos em geral. Digo é que o direito de autor é a pior forma de atingir esse fim.
Não, tem danos colaterais. Essa é uma afirmação inaceitável.
E é interessante perceber porque
o direito de autor protegeu ao longo de séculos a liberdade de expressão, a liberdade de publicação e a liberdade de edição. Aquilo tudo que nós temos hoje como livros resultou da existência de um regime jurídico de proteção dos direitos de autor. Uhum. E a proteção dos direitos de autor permitiu aos autores escreverem livremente o que queriam e aos editores publicar aquilo que era escrito pelos autores. E se não houvesse proteção dos direitos de autor, eu estou certo e seguro que não haveria hoje o regime de liberdade e democracia que existe no mundo
ocidental. Não foi isso que foi dito.
Deixa-me perguntar.
Isso que está subjacente às críticas permanentes sobre censura, perda de liberdade, toda. Há uma lógica que vem do Partido Pirata e da senhora Reda, deputada europeia, que é de aprisionar a linguagem certa para a transformar em linguagem errada.
É um ato de desinformação.
É um ato de desinformação. E a minha pergunta, eu termino e não falo mais, Marina, é só esta pergunta. Qual é o inconveniente de fechar o Google News em Madrid comparado com o número de jornais que fecharam em toda a Europa por causa das experiências más, perversas, de roubo, como diz a Sofia Branco, que levaram ao encerramento sistemático sucessivo de jornais?
Muito bem, isso faz-me a ponto para perguntar. Faz-me a ponto só para perguntar.
E eu não represento os jornais, represento os livros, que é uma outra realidade.
Já o ouço para uma coisa muito, um comentário muito telegráfico, mas antes queria perguntar aqui à Sofia, até porque nem todas as pessoas que nos estão a ouvir conhecem em profundidade a crise que o jornalismo atravessa, mas de facto atravessa, com jornais a fechar, jornalistas a serem despedidos, outros a serem contratados, mas em situações precárias, o abandono da grande reportagem e do jornalismo de investigação, é consequência também deste roubo, como lhe chamas, das plataformas digitais, do produto desse bem comum que nós produzimos de interesse público e que é apropriado por estas plataformas privadas?
Evidentemente, é óbvio que não é a única razão, não é? Eu acho que houve simultaneamente uma desvalorização da autoria, uma desvalorização global da autoria. A democratização do acesso à informação é algo que eu acho que todos nós a esta mesa concordaremos, claro, que é extremamente benéfico, que é ótimo que hoje as pessoas tenham um acesso que nunca tiveram antes. Mas ao mesmo tempo há uma certa utilização que é irresponsável, que é feita de uma forma, isso todos concordaremos, de uma forma sem olhar a quê? Sem pensar naquilo que se está a fazer, não é? Que é aquela história de... Há uma história muito, muito, muito má, alguém que diz algo muito, muito, muito má, e nós perdemos tempo a partilhar algo que devemos, pura e simplesmente, ignorar. Eliminar e, enfim, ou seja, há aqui todo um esquema muito complexo de comunicação que desvalorizou a autoria responsável, séria, independente, livre, portanto, uma série de coisas que eu acho que são fundamentais em democracia. É óbvio que estas plataformas encontraram aqui um filão, no sentido de está, claro, tudo disponível, temos que estar todos visíveis, como o Luís dizia bem, temos este reconhecimento público, é muito importante, mas a questão é que o reconhecimento não paga contas. Os jornalistas hoje são muito mais do que no passado, assalariados. Uhum. E as empresas vivem com as dificuldades que já foram referidas aqui. Portanto, isto da autoria é muito bonito, mas ninguém vive aqui o mito do ai tal, eu sou autor e não tenho que pagar contas em casa, não é? E, portanto, o que é que temos, o que é que temos hoje? Temos um terço dos jornalistas sem vínculo, já, não é? E temos uma taxa de abandono da profissão enorme.
Enorme. A Luís Santos, comentários finais, finais.
Finais. Temos esse problema, a crise, há aqui uma palavra que foi usada que a mim me aborrece um pouco, que é quando nós caracterizamos os argumentos com os quais não concordamos, como falácias, mentiras e tal. Eu não presumo que o Dr. Nuno esteja a dizer mentiras e eu gostava que não presumisse que nós, os outros, também não estão. Portanto, usar este tipo de argumentos a mim incomoda-me um pouco.
Eu peço desculpa. Eu, quando utilizei a palavra desinformação, foi por causa da referência que foi feita aqui, sim, à existência de filtros. Os filtros caíram no dia 12 de setembro.
Mas isso só significa que o texto foi reescrito por advogados mais hábeis.
Não há taxa de link. É nesse sentido que utiliza a expressão desinformação.
Exatamente. Isso só significa que advogados mais hábeis reescreveram o texto e todos nós conhecemos advogados muito, muito hábeis. Eu gostava de dizer duas coisas. A primeira é que a crise dos média não tem a ver com isto. Isso, se quisermos, para usar uma expressão que já foi usada, isso é uma falácia. Não. Em Portugal, por exemplo, tem a ver com mais de 20 anos de muito má gestão dos grupos de média em Portugal. Há um grupo de média nos países nórdicos que se chama Schibsted e que percebeu a internet e que migrou parte dos seus serviços e dos seus rendimentos para a internet há mais de 15 anos. E, portanto, quando falamos de crise dos média e a ligamos a este assunto dos direitos de autor, estamos a induzir as pessoas em erro. Não foi isso que aconteceu. Houve muito má gestão dos média em Portugal e é preciso... E parte dos problemas que a Sofia refere tem a ver com isso, não tem a ver com a internet. E depois,
enfim,
duas coisas.
São diferentes depois, visões, Luís, tem mesmo de terminar.
Só mais uma coisa. A questão dos direitos de autor como algo que existe desde sempre na humanidade também não é verdade. Os direitos de autor são uma construção muito recente e que, se calhar, numa visão diferente, até pode ser visto como algo que constrangiu a criatividade humana. Portanto, também é um debate isto sobre os direitos de autor.
Pode ser um debate para um próximo Em Nome da Lei. Para já temos de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. Fico com a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.